Muito bem, parece que já estamos ao vivo. Ok. Muito bem, acho que está tudo funcional, sim, só ver agora o YouTube também, para ver se está tudo funcional. Já olá, boa noite, André. Obrigado, André. Boa noite. O som está ok? Se estiver ok, o som. Som e imagem, coloque um, por favor, André, só para ver se está tudo. Vou testar aqui para o descanso. No YouTube já está. Ok, André, obrigado. Ok. Só aguardar mais um bocadinho. Perfeito, está ok. Muito bem. O som está com cortes e com e sem imagem. Melhorou de alguma forma? E agora, como está o som? Portanto, o André disse que estava a ouvir. Está tudo ok desse lado? Deste lado, acho que sim, que está tudo ok. Está aqui, a apresentação está. Muito bem. Ok, o André está a responder aqui no YouTube que está tudo ok, o som e imagem. Não sei, no Nix. Vamos ver se mais alguém está por aí, enquanto que neste momento estamos 12. Ok. Bom, enquanto vamos aguardando um bocadinho, enquanto as pessoas vão entrando, queria pedir-vos, por favor, quem está aqui a assistir, seja no YouTube, seja no Twitter, seja no meu perfil também do Instagram, peço desculpa, do Facebook, agora não tem som nem imagem. Pois, não sei, vou fazer um refresh. Para ver se consigo fazer aqui um refresh. E agora melhorou alguma coisa? Ok, para o André está ok. Pois realmente aqui, portanto. Eu acho que A internet está aqui no máximo. Em todo caso, vou fazer um teste novamente. Aqui o teste só para também para perceber. Está ok. Sim, o teste de internet que fiz. Pois, o Nick está a dizer que sim, está ok, o André também. Portanto, User Support African Video diz que no site está bom, aqui no YouTube é que não. Pois, não sei. Bom, não sei o que é que está a acontecer. Do meu lado, acabei de fazer o teste de velocidade de internet, está ok. Está dentro dos parâmetros, até está um bocadinho mais acima. Pronto, acho que vou começar. Vamos arrancar então. Portanto, quem me está a ver do YouTube, já agora agradecia que fizessem, portanto, que me seguissem no meu canal do YouTube. Já tenho um canal já há vários anos, só tenho cerca de 300 seguidores, não sei porquê. Portanto, foi um canal que nunca dei muita atenção. Assim como no Twitter também não, só é uma fonte de informação, no Facebook também não. Mas pronto, já agora, quem estiver a ver no YouTube, por favor, se podem me seguir, porque o objetivo é colocar conteúdo válido para vocês, para poderem consultar quando quiserem. Muito bem, avançando mais um bocadinho, eu queria também partilhar com vocês que. Portanto, porque o motivo desta Masterclass da SEO é, portanto, é a minha última do ano de 2022. Pronto, já dei formação online, Masterclass online para empresas, para outros projetos, etc. Mas aberto ao público, para todos, é a primeira, aliás, deste ano, não sei quantas é que fiz, não sei se fiz alguma, já não me recordo. Mas pronto, mas esta é a última do ano. E porquê? Porque no final, e vou partilhar com vocês. Resolvi avançar com um projeto, pronto, e não vou esconder nada, e vou partilhar com vocês um projeto de SEO, e depois queria que agradecesse, se portanto vissem, estivessem até ao fim, quero ver se máximo uma horinha, uma hora e depois vamos todos embora. E então, porque eu fiz esta masterclass? É a última do ano, para a apresentação desse meu novo projeto que vou apresentar no fim. E depois acho que há aqui alguns pontos que eu queria partilhar ainda neste ano de 2022. Um deles é como pensar e trabalharmos já a Black Friday para 2023. Eu tinha preparado esta masterclass antes da Black Friday, mas achei que já não fazia sentido, porque era cerca de 1 ou 2 semanas antes da Black Friday, não fazia sentido, e então isto do SEO, como os resultados demoram a aparecer, tem que ser bem preparados. Então eu resolvi, não, eu vou cancelar a data e vou agendar uma nova data para dezembro para partilhar aqui algumas dicas e conteúdos para implementação de 2023. Portanto, o nome, como levar o teu negócio ao SEO, ao SEO neste caso, foi inventado e foi criado, portanto, todos os créditos para o meu amigo Marco Novo, não sei se ele está aí a ver ou se vai ver, mas Marco, obrigado, grande abraço. Foi ele que inventou esta frase. Eu gostei imenso, ok, é mesmo isto, como ajudar negócios online com o Search Engine Optimization e conseguir alavancar os negócios e aumentar as visitas vindas dos resultados orgânicos. Com apoio, mais uma vez, da plataforma Suite SEO SE Ranking. E posto isto, acho que vou arrancar 21 ideias. Vamos lá então, eu vou agora sair de cena, vou partilhar os slides e para vocês agora estarmos focados aqui, portanto, nesta partilha. E gostaria imenso que vocês, quando. Eu vou estar atento aqui aos comentários do YouTube, aos comentários do YouTube, que vão colocando no YouTube, eu vou estar atento e quando vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, por favor. Eu paro o raciocínio, eu paro o que estou a fazer para vos responder. Isto se a pergunta estiver relacionada com o tópico. Mas podem colocar perguntas durante a apresentação e depois no final, então aí sim, dou mais algum tempinho para vocês colocarem todo tipo de questões que acharem necessário, dúvidas, dicas, sugestões também. Se vocês, do vosso lado também, se tiverem alguém desse lado que já implemente técnicas de SEO, partilhem também aqui com todos, é extremamente importante. No SEO temos que nos ajudar uns aos outros para conseguirmos no final obter os melhores resultados, porque quem manda é o Google no fim de tudo isto. Ok, como levar o negócio ao céu? Portanto, este é o tema e vamos avançar com os slides e com esta minha masterclass. Vamos lá então. Eu sou o Miguel Brandão, para quem não me conhece, não sei se está desse lado alguém que eu já falei, que já dei algum tipo de informação, não sei. Se tiver, coloquem aqui, por favor, para eu agradecer também. Sou fundador da SEO Labs, um projeto que já de alguns anos atrás só prestamos serviços de SEO, mais nada. Portanto, o canal digital que utilizamos é o SEO, trabalhamos com clientes, damos formações, etc, etc. Esses são os meus contactos, miguelbrandão.com ou então seolabs.pt. O contacto mais direto é miguelbrandão.com, do qual este ano resolvi começar a apostar um bocadinho mais na minha marca pessoal. Pronto, e aqui estas imagens são alguns eventos. Olá Rui, grande abraço Rui, obrigado pela tua presença, pelo menos para já, obrigado Rui. Maria Inês de Mendonça e Moura de Souza, Maria, obrigado. Professor não, ok Inês, professor não, mas obrigado pela presença também. Isto são alguns, dizia eu, que são alguns das palestras que já fui dando ao longo de todo este tempo, mas depois vocês podem consultar mais informação no meu website pessoal, miguelbrandão.com, mais uma vez, ou então seolabs.pt. Bom, então o que é que eu vou falar hoje aqui convosco nesta masterclass? Formador, pode ser, Marina. Inês, pode ser. Formador ou Miguel, basta só Miguel, ok? Estamos bem com o Miguel. Portanto, o básico é o avançado, o user e o Google precisam de ajuda, SEO para Black Friday e depois no final resolvi falar de Black Hat, porque cá em Portugal isto é um tema que não sei porquê, mas ainda não ouço falar e falamos e trocamos ideias destas questões de Black Hat, mas assim, lives nunca, muito pouca informação. E então eu quero partilhar com vocês estes quatro tópicos. O básico é o avançado, nada como começar o SEO e perceber o básico das coisas. Foi este o meu pensamento, assim como o porquê que o utilizador e o Google preocupa-se com o utilizador e nós que somos profissionais de SEO, webmasters, temos um website e queremos alavancar com técnicas, estratégias de SEO, portanto temos que pensar também no Google. Temos que perceber como é que o Google funciona e como é que o Google precisa da nossa ajuda como webmaster, e temos que pensar, há quem diga que temos de escrever conteúdos para o utilizador, sim, é verdade e concordo, 100%, mas temos também de pensar como é que o Google funciona e como é que podemos ajudar o Google a perceber e a melhorar o nosso, e ajudar-nos a melhorar o nosso website no ranking. Portanto, esta é a base, e depois refiro ali no caminho, são dicas, vá lá, dicas, estratégias, o que vocês quiserem, mas partilhar a minha experiência ao longo destes anos com clientes e projetos de nicho em que testamos diversas áreas de negócio e comportamento do Google, que vou partilhar com vocês mais à frente. Portanto, vou partilhar aqui para Black Friday, já para o próximo ano, dicas que já estamos a implementar com clientes em 2022, e depois vou falar de Black Hat e projetos que testamos com técnicas de Black Hat, e vou partilhar com vocês o que é que aconteceu, o que é que fizemos, etc. E depois no final, então aí sim, vou apresentar o meu projeto ligado ao SEO, em que vocês todos aí desse lado, e quem estiver a ver e ouvir mais tarde, até o dia 31 de janeiro, pode perfeitamente ceder, portanto, está a participar deste meu projeto. Portanto, o básico é o avançado, já dizia um colega meu do Brasil, o Felipe Bazon, foi ele que inventou também, ou pelo menos foi ele que criou esta frase, digamos, que para mim faz todo o sentido em SEO, o básico é o avançado, porque muitas vezes perguntam, Miguel, como é que faço backlinks? Qual é a melhor ferramenta para backlinks? Ou então, como é que fazemos uns redirecionamentos, domínios aspirados, blá blá blá, e muita coisa. Ou seja, termos e técnicas já um pouquinho mais avançadas, que é preciso perceber muito bem se funcionam ou não para o nosso projeto, enquanto que depois o básico está completamente esquecido. Eu vou também partilhar com vocês um projeto que estamos a arrancar, agora há cerca de um mês mais ou menos, em que implementámos o básico do SEO e aquilo está a correr muito, muito bem. E não implementámos nada de especial, mas está a correr mesmo muito bem. Porquê? Porque pensámos desde o básico. E o básico o que é? É perceber como é que o Google funciona e como é que o Google trabalha e como é que o Google nos pode ajudar. Do lado direito desta imagem, portanto, temos aqui esta imagem eu partilho muito nas minhas formações e eventos, etc., porque acho que foi a imagem mais simples que eu encontrei até hoje para explicar a quem, portanto, não domina estas questões do SEO, de que forma é que o Google trabalha. Ou seja, como é que o Google nos posiciona nos resultados? Primeiro, ele tem que fazer uma busca e encontrar o nosso website e as páginas do nosso website. Para quê? Para depois, se ele encontrar essas páginas, vai fazer a chamada indexação. Vai guardar na sua base de dados para depois mostrar no respectivo índice mediante um algoritmo. Do lado direito, a fonte é Google. Foi buscar, portanto, a documentação oficial da Google, em que nos diz: o Google, primeiro de tudo, vai localizar informações através de rastreio. É o crawling. É a primeira imagem ali do topo, daquelas aranhas em que vão à procura e tentar rastrear essas páginas web do nosso website e de outros, e que são milhões e milhões e milhões por essa internet fora. E tal como aqui o Google refere. O utilizador, o comportamento deste rastreio ou deste crawling ou destas aranhas, deste software do Google, o comportamento é exatamente, diz o Google, informação Google, eles tentam fazer como o utilizador faria se estivesse a pesquisar conteúdos, não é? Portanto, eles vão à procura de novas páginas e depois vão tentar encontrar essas novas páginas para quê? Simular um bocadinho aquilo que o utilizador possa pesquisar no motor de busca. Para depois ele organizar essas informações e fazer a respectiva indexação. Portanto, como refiro aqui, quando os motores de rastreio ou de busca localizam uma página web, os seus sistemas da Google processam o conteúdo da página à semelhança do que faz o navegador web. Portanto, e depois registra os principais sinais, desde as palavras-chave à atualização, à atualidade do próprio website, e monitorizam tudo no índice de pesquisa. Portanto, e depois ele mostra-nos esses resultados. Ou seja, mediante o algoritmo, ele mostra-nos os resultados e vai-nos dar ali uma posição, seja posição 50, 30, 20, 10, etc. Mas o processo de rastreamento do Google é este. Ele tem que descobrir as nossas páginas web, tem que fazer a indexação para depois dar-nos ali o respectivo posicionamento. Neste momento, pela nossa experiência, o que está a acontecer são exatamente problemas de rastreabilidade e de indexação em lojas online, em projetos, grandes projetos, etc. Este está a ser um dos grandes problemas. Se o Google não nos encontra, ou então, se o Google não faz a indexação do nosso conteúdo, ele não vai posicionar para nada. Portanto, e depois vamos estar aqui com atualizar conteúdos e gerar mais conteúdo, e o Google não faz essa indexação. Neste momento, este está a ser um dos grandes desafios para nós, profissionais de SEO, portanto, questões relacionadas com a indexação. Porque o Google pode visitar, pode saber que as páginas existem, mas ele não faz a indexação, por diversos motivos. Não se esqueçam, podem deixar aqui portanto, mensagens, podem colocar aqui as questões à medida que eu vou aqui partilhando com vocês, nesta Masterclass. No fundo, portanto, como encontrar novas páginas, o rastreamento, o Google tenta encontrar URLs do nosso website. O Google posiciona URLs, não posiciona websites, fácil de perceber. Portanto, quando vamos aos resultados da Google, aos resultados do motor de busca Google, na SERP, aqueles resultados mostram URLs. Não mostram ali todo o website, nem URLs de todo o website. Então, o Google rastreia, faz a indexação e depois classifica. Ou seja, mostra esses resultados mediante o algoritmo, vai mostrar no top 100 ou não. Mediante as palavras-chave e o seu algoritmo e todo o conteúdo do website. Portanto, fundamentos de pesquisa do Google, principais elementos que influenciam a classificação. Isto foi retirado das diretrizes Google, ok? E o Google fala aqui destes requisitos técnicos, políticas de spam e principais práticas recomendadas. O Google partilha com todos nós toda esta informação, nós podemos ir lá consumir, ir consumir esta informação gratuitamente para percebermos exatamente como é que o Google trabalha. Então, as políticas de spam, o que é isto de políticas de spam que o Google refere? Que o Google alerta-nos. Portanto, comportamentos e táticas que podem levar a uma classificação mais baixa ou fazer com que o conteúdo não apareça nos resultados de pesquisa. Portanto, mediante estas políticas de spam, que são várias, que eu vou mostrar já a seguir, portanto, são várias, nós devemos seguir estas boas práticas e seguir estas regras. Porquê? Porque todo o resto vai em contra estas práticas e é considerado e chamado Black Hat. Vai contra as boas práticas ou vai contra as políticas de spam da pesquisa Google. Então, as políticas de spam detalham os comportamentos e as táticas que podem levar a uma classificação mais baixa ou fazer com que as páginas ou até mesmo sites inteiros não apareçam nos resultados de pesquisa Google. Depois o Google reforça. Os sites que seguem os nossos princípios e oferecem um conteúdo e uma experiência de alta qualidade têm mais chances de um bom desempenho nos resultados da pesquisa Google. Portanto, temos que seguir estas boas práticas, mas para isso temos que saber quais são as práticas que não devemos fazer, que são as chamadas políticas de spam. As políticas de spam da Google são várias. Podemos ver ali do lado direito, mais uma vez, tem informação oficial Google. Não estou aqui a inventar nada, ok? Está disponível, depois eu partilho, posso partilhar com vocês os slides e vocês clicam ali onde diz fonte Google, vocês vão lá parar exatamente à respectiva página. Portanto, do lado direito temos várias políticas de spam que o Google alerta, ok? Portanto, doorways, conteúdo invadido, texto e links ocultos. Depois eu sublinhei excesso de palavras-chave, spam por links, conteúdo copiado, conteúdo automático com spam, spam gerado pelo usuário e ali mais uma série de outras políticas de spam que eles dizem que para estarmos atentos e não fazermos e não implementarmos essas regras ou essas implementações que possamos fazer porque vai em contra às diretrizes, às políticas que eles não querem que nós façamos. Portanto, as políticas de spam para pesquisa Google dizem eles, mais uma vez, que ajudam a proteger os usuários e melhorar a qualidade de resultados da pesquisa. Ok, concordo perfeitamente. Para se qualificar e aparecer nos resultados de pesquisa Google, páginas web, etc., o conteúdo não pode violar as políticas gerais da pesquisa Google, nem as políticas de spam listadas nesta página. Estas políticas aplicam-se a todos os resultados da pesquisa web, incluindo os relacionados com propriedades da Google. Muito bem, pronto, temos aqui toda a informação da Google com as boas práticas. Isto não podemos fazer. Se o fizermos, podemos ser penalizados, podemos ser, como já referi anterior no slide anterior, podemos ser penalizados ou podemos desaparecer do... não, deixe-me só agora aqui, só um bocadinho. Podemos perder classificações e até mesmo desaparecer dos resultados da pesquisa. Pela minha experiência, perder posições, sim, pode acontecer. Agora, desaparecer dos resultados, todo o website e desaparecer completamente nos resultados de pesquisa Google, temos que fazer mesmo muita asneira e exagerar muito mesmo com estas políticas de spam. Dessa forma, aí sim, aí somos completamente banidos do Google. Mas temos que levar isto ao exagero. Pelo menos é esta a experiência que eu tenho ao longo de todos estes anos, a trabalhar com o SEO. Mas, em todo caso, não devemos arriscar. Concordo com essas políticas e trabalhamos com os clientes desta forma, seguimos as boas práticas. Portanto, o que é que o Google... esta parte, digamos assim, também está... Vocês depois podem clicar ali na fonte e vão parar a um ficheiro PDF que foi utilizado este mês de dezembro pela Google. Ou seja, o Google está a valorizar imenso e cada vez mais sites com autoridade, expertise, experiência e de confiança. Portanto, já era o chamado IT, E-A-T, até há pouco tempo, agora já colocou também o expertise, experiência e autoridade, para além da confiança. Portanto, temos aqui já dois E's, expertise e experiência. Para quê? Para darmos mais relevo ao nosso domínio e às nossas páginas web. O futuro é este, cada vez mais, o futuro é este que o seu algoritmo está a ir por este campo, a experiência, expertise e autoridade, temos aqui o que é que o Google leva em conta, mas isto já não é nada de novo, já existe este conceito EAT, já existia já há uns bons anos, mas agora adicionar mais um E, portanto passa a ser EEAT. Expertise e experiência também. Portanto, isto é extremamente importante. Mas isto tudo, agora cá entre nós, que ninguém nos ouve, isto é tudo muito vago, tudo muito bonito, ok, devemos ter sites focados, seguir as boas práticas, não implementar as más práticas que eles não querem, não gostam, conteúdos de qualidade, ok, temos que ser expertos na nossa temática, se eu tenho uma loja de perfumes, eu tenho que ser o melhor, só posso falar dali, não é só posso falar, mas eu tenho que dar, passar a mensagem ao Google que nós é que somos expertos dos perfumes, sabemos avaliar os perfumes, se faz alergia ou não aquele perfume com aquele cheiro ou não, ter autoridade, por exemplo, por toda, ter uma autoridade nessa área de negócio, ter experiência também, a experiência que eles agora adicionaram, ter experiência nessa área de negócio e depois ter a confiança, que são aqueles indicadores, o HTTPS e são as Core Web Vitals também, todas elas bem implementadas. E tudo isto vai dar o EAT, mas isto é tudo muito bonito e estamos assim a falar um bocadinho tudo muito vago. Se nós fizermos tudo isto por vezes, não conseguimos fazer um bom posicionamento. E andamos aqui meses e meses e meses a tentar melhorar mais os websites e chegamos a um ponto, já não sabemos o que é que vamos fazer mais com os websites. Portanto, mas isso é outra questão. Mas a base é esta. O futuro do Google é para aqui que está. Portanto, esta documentação, como já referi, foi atualizada este mês de dezembro e eles implementaram ali mais um E. E, portanto, o caminho a seguir é mesmo este. Estejam atentos, porque se começarmos o projeto ou então avaliarmos um projeto que já existe e não é, e começarmos a analisar e a fazer uma auditoria nestes campos, portanto, começamos a perceber e fazer para implementar melhorias e tudo isto vai ajudar que o Google, em princípio, vai gostar e vai nos ajudar a alavancar e a posicionar. Explorar a documentação de pesquisa do Google para melhorar o SEO do seu website. Portanto, isto foi retirado também do Google. Aquilo melhorar a SEO, portanto, já lá estava. Isto é só um print. Não interessa nada também. E o que é que eles nos dizem? Garanta que as pessoas certas vejam o seu conteúdo ao torná-lo compatível com a pesquisa. Ou seja, isto quer dizer que a intenção de busca é extremamente importante. O que é esta intenção de busca? Eu não me canso de falar da intenção de busca porque já há muitos anos que conseguimos bons resultados devido a esta implementação simples e básica, que é, nas páginas web do nosso website, dar a melhor resposta possível ao utilizador que fez determinada pesquisa por palavra-chave long tail, por quer que seja. Ele fez uma pesquisa no Google, quer encontrar a solução. Ele tem uma dor qualquer, faz a pesquisa no Google, nós temos que dar a devida resposta. E temos que dar a melhor resposta possível, porque a concorrência também dá boas respostas. Então é olhar para tudo isto e não só trabalhar palavra-chave, não só trabalhar conteúdos para o blog, não só trabalhar conteúdos só porque sim, mas pensar termos conteúdos focados para a intenção de busca do utilizador, e aqui depois entra aqui uma série de tipo de keywords, de tipo de categorias de keywords, etc., mas que para já não tenho tempo para falar desta questão. Mas aqui o Google também menciona, e retirei esta alerta, para mim é um alerta, mais uma vez, a intenção de busca do utilizador é extremamente importante. E, portanto, nos websites que nós temos, o que é que temos que fazer nas páginas? Dar a resposta ao utilizador. Se ele vai pesquisar por determinado keyword, termo, portanto, nós temos que ter que dar-lhe naquela página, dar-lhe a melhor resposta. Como eu vejo muito em lojas online, em que temos uma categoria, que ninguém, uma categoria muito vaga, por exemplo, agora não me ocorre assim nenhuma palavra-chave, não sei se vocês têm assim alguma palavra-chave do vosso negócio que estão a ver desse lado, e se quiserem partilhar, podem partilhar aqui nos comentários, ajudem por favor, sei lá, roupa de bebê, por exemplo, não sei se faz sentido ou não, mas roupa de bebê, e depois entramos nessa página dessa loja online, e a roupa de bebê é só o nome da categoria, nem tem títulos, não tem informação nenhuma, e depois é só produto, 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 produto. Ou seja, é completamente aborrecido para o utilizador, é completamente chato para o Google, é chato para todos. Então, temos que dar ali a melhor resposta naquela categoria de roupa de bebê ou roupa para bebê, depende. E vejo cada vez mais lojas online cá em Portugal em que as categorias não são pensadas não são pensadas para, nem para o utilizador, nem para o Google, nem para porra nenhuma. E depois queremos trabalhar o SEO e vamos ter que rever tudo isto. E depois, por vezes, a plataforma está com problemas, que não dá para nós fazermos alterações, etc, etc. Isto para dizer que lojas online têm de ir também à intenção de. Têm de ir ao encontro da intenção de busca do utilizador. Intenção de busca ou intenção de pesquisa do utilizador. Este exemplo, portanto, mais uma vez mais, só para relembrar, o Google vai procurar rastrear novas páginas, vai à procura de novas páginas, novas URLs, para indexar, adicionar ao seu índice, para depois mostrar nos motores, no seu SERP, no, na página de resultados. Portanto, nós, utilizadores, o que é que nós precisamos? Nós pesquisamos mediante uma intenção de busca, mediante uma necessidade, vamos para o Google, fazemos lá uma pergunta ou não, ou uma pesquisa qualquer, o Google mostra-nos os resultados, ali com vários resultados, pagos ou não, e neles, e só depois. No fundo é um bocadinho de jornada do cliente que faz a pesquisa e só depois é que vai comprar ou não, ou preencher um determinado formulário ou não. Mas essa questão depois é medida mais à frente. No fundo, nós utilizadores, o que é que estamos a fazer? Nós estamos a ir ao encontro exatamente do Google. Ou seja, e temos que ajudar o Google. O Google só mostra resultados, aqueles resultados que ele rastreou e fez indexação. Se o Google não mostrar esses resultados nas nossas páginas web, os utilizadores nunca vão ver esses resultados. Ou seja, se não vão ver esses resultados no Google, é porque o Google não indexou, é porque o Google não conheceu, não foi ao nosso website. Então temos aqui problemas. Temos aqui problemas ou não? Se nós fizermos tudo direitinho, se otimizarmos e se dermos permissão ao Google para ele entrar, rastrear as nossas páginas web, apenas e só aquelas que nós queremos posicionar, ele vai fazer a indexação, vai mostrar nos resultados e tem mais probabilidade do utilizador clicar nos nossos resultados depois no Google, na SERP do Google. Ou seja, portanto, isto está tudo interligado. Está tudo, eu diria, está tudo ligado. O processo a jornada do utilizador no Google, o processo de pesquisa, assim como também está relacionada com o processo de rastreamento e de indexação que o Google faz para mostrar os respectivos resultados. Portanto, como eu referi, é extremamente importante o utilizador estar a pensarmos em criar páginas web, postar para o utilizador, claro que sim, mas também temos de pensar no Google, ok? Temos de pensar no Google também. Portanto, está tudo ligado e só dessa forma é conseguirmos obter os melhores resultados. Portanto, aqui em cima, neste slide, se o utilizador não ficou satisfeito, então é porque o Google também não gosta. Temos sempre de pensar nos dois, Google e utilizadores. Porque primeiro, se não pensarmos, se só pensarmos nos utilizadores, se calhar arriscamos a que o Google não conheça as nossas URLs e as nossas páginas web. Não esquecer que em SEO temos de pensar nos utilizadores como também no Google. Deixo aqui a mensagem porque é extremamente importante pensarmos nos dois. Não é escrever conteúdos para o Google, não é nada disso. É temos que proceder, temos que implementar processos para que, quando estamos a escrever para os utilizadores, aquela página que está a dar a resposta ao utilizador tem que estar disponível para o Google, tem que ser indexada no Google. Portanto, posto isto. Depois de passarmos pelos como é que o Google funciona e como é que a ligação do Google com os utilizadores, vamos então passar já, porque o tempo está a correr, e vamos passar já para Black Friday, ok? Isto é um tema bastante, não diria complexo, não diria difícil, mas é um tema que merece atenção, e agora já para 2023. Portanto, na ferramenta AbraSuggest, o volume de procura é extremamente importante, é extremamente alto, como vemos aqui, mais de 60 mil pesquisas em média por mês em Portugal. Atenção, estamos a falar de Portugal, e já sabemos que ali o pico é na altura da Black Friday, como é óbvio. No entanto, e depois há ali uma seca no resto dos meses, pronto, que já sabemos também que isso acontece. Temos aqui muita pesquisa, ok? Black Friday. Para a keyword Black Friday. Então, olhando mais com mais atenção e temos aqui na primeira imagem do lado esquerdo, Black Friday, ok? 60.500, pesquisa em média por mês. Depois temos a recomendação de keywords ligadas a Black Friday. Temos Black Friday 2021, Vorten, Black Friday Portugal, Black Friday 2022, Zara Black Friday, Black Friday Zara. E depois conseguimos ver aqui perfumes Black Friday. Ok, vou só responder aqui, entretanto, ao André que pergunta. Já agora, André, vou passar aqui. O André está a perguntar, para uma boa estratégia devemos trabalhar os três pontos. Também, sim, André. Claro que sim, o X é extremamente importante, mas lá está, e o inbound marketing, exatamente, sim, é extremamente importante, claro que sim, e a pensar na intenção de busca do utilizador. Claro que sim, André, sem dúvida, é extremamente importante. Voltando aqui ao Black Friday, perfumes, temos então Black Friday, são as pessoas, utilizadores, que pesquisaram por perfumes, querem encontrar perfumes mais baratos com descontos da Black Friday. Depois, um bocadinho mais abaixo, temos Black Friday Apple. Portanto, 720 pesquisas em média, isto é uma estimativa mais ou menos aproximada, em média para Apple. Ou seja, utilizadores já andam à procura de produtos da Apple. Do lado direito, temos depois então assim, já com menos procura, volume de procura por parte de utilizadores, mas é onde nós conseguimos ver e perceber mais filtragem a partir da palavra-chave principal Black Friday. Ou seja, temos Apple, iPhone, Black Friday, iPhone, temos também em cima iPhone Black Friday. Reparem depois aqui mais para baixo, Black Friday Nike. Para quem tiver lojas online de sapatilhas, pode ser uma keyword extremamente importante e extremamente. Eu recomendaria trabalhar esta keyword com 590 pesquisas em média por mês. Reparem, Black Friday viagens. São pessoas que andam à procura de descontos para fazerem viagens na altura do Black Friday. Quem tiver este tipo de serviço, quem estiver aqui presente e tiver este tipo de serviço, é uma pesquisa, 480 pesquisas em média por mês, mas temos aqui uma keyword Black Friday viagens. Já temos aqui uma categoria chamada viagens para Black Friday. E depois mais embaixo, promoções Black Friday, e não coloquei aqui mais informação, porque tínhamos muitas mais categorias por aqui abaixo. Ou seja, conclusão muito rápida daqui que podemos fazer, tirar daqui desta análise ou deste pequeno estudo de keywords. O utilizador não pesquisa apenas e só por Black Friday, pesquisa pelas marcas, pelas lojas, mas também já começa a pesquisar por produtos e marcas de produtos, ok? Viagens e alguns serviços, se calhar, promoções. O utilizador já começa aqui a pesquisar por isto. Então nós vamos aproveitar estes dados e esta informação para começar a recolher aqui estes dados, as keywords e as respectivas respectivo volume de palavra-chave, se fizer sentido para o nosso negócio, como é óbvio, não é? Portanto, agora vou responder aqui ao Paulo Gomes. Miguel, um dos fatores importantes para aparecer no topo da SERP são as keywords, mas no entanto as meta-keywords já não são usadas. Exatamente. Sim, Paulo. Onde o Google vai ler as keywords? As tags H1, H2? Sim, o Google vai ler também. Ou seja, Paulo, vamos imaginar uma página do site. Vamos imaginar, por exemplo, vamos pegar aqui neste exemplo: perfumes Black Friday. Ou seja, o Google, a partir do momento que começa a ler toda essa página o que é que tem que ter? Tem que ter os títulos, os respectivos títulos em H1, H2 e essa hierarquia HTML, com perfumes Black Friday, os melhores perfumes com descontos na Black Friday. O Google começa a ler e interpretar o texto, as imagens e todo o conteúdo, seja ele qual for, seja multimédia, seja vídeo. Todo aquele conteúdo, desde o título, desde o meta title, à meta descrição, ao título do corpo, portanto, ao H1 do corpo daquela página, aos H2, ao texto complementar, aos produtos. Portanto, tudo que tiver ali naquela página tem que estar focada para aquela, neste exemplo, perfumes Black Friday. Dessa forma, ele vai ler tudo. Agora, uma questão importante que eu acho que pode complementar, Paulo. Quando começamos a misturar na mesma página perfumes Black Friday, Black Friday Apple, Black Friday Nike, Black Friday Viagens, o que é que o Google vai posicionar? Qual é a palavra-chave que o Google vai dar mais atenção para posicionar para aquela URL? Será que é Viagens? Black Friday Nike? Black Friday Apple? O Google vai sentir-se confuso e vai posicionar para aquilo que ele quiser. E não é isso que nós queremos. Nós queremos é que aquela página que nós otimizamos para perfumes Black Friday, o Google posicione aquela página para a keyword perfumes Black Friday. É isto, Paulo. ok? Não misturamos outros termos e outras keywords que são completamente diferentes da questão perfumes Black Friday. Acho que respondi, Paulo. Coloco só um, por favor, se fui ao encontro da pergunta. E obrigado, Paulo, pela resposta, pela pergunta, aliás. Obrigado. Portanto, ok, obrigado, Paulo. Portanto, avançando mais um bocadinho, temos aqui na nossa área de negócio, já conseguimos ver aqui algumas categorias. E avançando mais um bocadinho, e estudando mais um bocadinho, o que é esta questão do Black Friday, porque, pelo feedback que tenho sentido todos os anos, é, nós queremos posicionar para Black Friday. Nós temos uma página Black Friday, portanto, domínio.pt ou domínio.com/Black Friday. Nós temos, e temos lá sempre a página, mas aquilo não posiciona, aquilo depois retiramos, mas afinal não é para retirar, fica lá o ano todo. Ok, vamos por partes. Todas as lojas online, agora falando de lojas online, tem uma página, quem faz este tipo de iniciativas na Black Friday, tem uma página com o URL Black Friday. E então lá tem todos os produtos, categorias, está tudo misturado para lá. Aquilo é uma confusão, uma salsada de produtos com descontos e depois manda para um filtro de uma categoria qualquer de garfos e facas ou de perfumes. Portanto, está tudo misturado. Ou seja, a página Black Friday daquela loja online, aquilo não vai posicionar para nada. Porquê? Black Friday, como vimos anteriormente, é uma palavra-chave já com muita pesquisa. A concorrência já lá está, há muitos anos já trabalhou, como é o caso da Vorten, já trabalhou aquilo e já está mais que trabalhado para que o Black Friday, eles aparecem em primeiro, sempre em primeiro para Black Friday, para resultados orgânicos. Portanto, e vamos estar agora, isto depois temos que pensar numa espécie de balança. Nós vamos estar no nosso projeto web, na nossa loja online, estar a fazer portanto, um trabalho gigante de SEO ou um trabalho exaustivo de SEO para posicionarmos Black Friday? Isto vai ao encontro de intenção de busca do utilizador, depois do estudo de keywords que vimos anteriormente, deste estudo? Será que vale a pena esse esforço? Ou vamos apostar nesta segmentação, como vimos há pouco aqui neste estudo de keywords? Portanto, o que é isto de segmentação? Entramos aqui na palavra-chave principal e depois segmentação. O que é isto de segmentação? Isto é muito simples de perceber, é Black Friday, palavra-chave principal, mais outra coisa qualquer, neste caso perfumes. Mas como vimos anteriormente, temos perfumes, temos Black Friday Apple, temos Apple Black Friday, portanto temos o antes e o depois da Black Friday, da palavra-chave principal. Esta segmentação, ou seja, já no, o utilizador já não quer, ele já quer, já conhece Black Friday, mas ele não quer encontrar páginas, uma só página que tenha lá tudo ao monte, entre aspas, dentro da mesma página Black Friday. Ele quer já segmenta, ele quer encontrar só perfumes com descontos da Black Friday. Portanto, ele já não quer entrar naquela página chata da Black Friday por si só. E esta segmentação, o que eu refiro aqui, Black Friday perfumes, pode ser antes, pode ser perfumes Black Friday. Ok? Portanto, é Black Friday mais a palavra-chave, Black Friday e que tenha outra palavra-chave antes. Portanto, neste exemplo de perfumes, como já vimos anteriormente, tem 880 pesquisas em média por mês, ou seja, tem uma média, mas claro que chegando ali à altura do Black Friday, isto tem uma procura muito maior. Então vamos começar, já olhámos para o estudo de keywords, fizemos um pequenino estudo de keywords muito simples, vamos começar a organizar aqui a nossa informação para o nosso projeto. Se temos uma loja online, ok, Black Friday, já sabemos que é a categoria principal, e depois temos, mediante o estudo de keywords, portanto, eu fui buscar esta informação ao estudo de keywords que mostrei anteriormente. Temos Black Friday perfumes, 880 pesquisas em média por mês, Apple, iPhone, depois Nike, viagens, promoções, TV, telemóveis, iPad, AirPods, Vans. Reparem, eu não vejo nenhuma loja online portuguesa a ter uma categoria com o nome lojaonline.com/Black Friday/Vans. Não, é muito difícil de ver, muito difícil. Porquê? Porque está toda a gente preocupada só com o termo Black Friday. E o que é que estamos a fazer aqui? Vamos imaginar que temos uma loja online que tem este tipo de categorias todas e vende estes produtos todos que aqui estão. Então, já vou começar a criar e a organizar as minhas subcategorias. As minhas, ou seja, as subcategorias para implementar na loja online. Posto isto, o que é que nós devemos fazer? Criar uma arquitetura de informação para a categoria Black Friday. Como vimos anteriormente, Black Friday barra perfume, Black Friday barra Apple, Black Friday barra iPhone e por aí abaixo. E cada uma destas subcategorias, o exemplo da Vans, cá em baixo, Black Friday barra Vans, então só vai aparecer produtos da Vans, da marca Vans, sapatilhas, o que for, da marca Vans que estejam em promoção no Black Friday. É isto que o utilizador quer encontrar. Ponto final. Não vamos estar aqui a inventar mais nada. No caso, Black Friday TV, o utilizador anda à procura, se calhar, de televisões, televisores, TV, pronto. Então, Black Friday barra TV, e então ali sim, o copy, ou, portanto, tudo os termos que vão utilizar, anda à volta de TV, de televisores, de televisão, etc. E depois, os produtos com as respectivas promoções de Black Friday. Portanto, o que é que estamos a fazer? A otimizar e a criar uma arquitetura de informação focada apenas e só para a Black Friday. Devemos fazer o estudo de keywords, como vimos anteriormente, e as respectivas segmentações, ok, como vimos também anteriormente, tentar analisar ao máximo e olhar para a concorrência, focar a otimizar nas subcategorias e não tanto na keyword Black Friday, devido à intenção de busca do utilizador, como já referi há pouco, não, a preocupação de posicionar a palavra-chave Black Friday vale o que vale. Okay? O melhor mesmo é ir ao encontro da intenção de busca do utilizador e começarmos a preocuparmos com as subcategorias relacionadas com a Black Friday. Isso sim, é por aí, porque a concorrência ainda não está a trabalhar ainda muito agressivamente esta questão do SEO para subcategorias Black Friday. Depois, antecipar a procura de subcategorias, segmentação utilizando dados de outros países. O que é isto? No fundo é pegarmos aqui neste tipo de ferramentas de estudo de keywords e vamos, por exemplo, para o mercado espanhol e colocamos Black Friday e vamos tentar perceber quais são as subcategorias que em Espanha já estão a ter procura. Em Portugal vemos aqui meia dúzia delas, ok? Isto é fernuel.pt. E temos aqui meia dúzia de subcategorias, mas em Espanha já existem muitas mais. Então isto pode ser uma tendência para nós começarmos a antecipar já os próximos anos. Se em Espanha há muita procura por facas para restaurantes, não sei, estou a inventar, ok? Black Friday facas para restaurantes, ou Black Friday panelas para restaurante, não sei. Já vou responder, André. Só um segundo. Black Friday, qualquer coisa. Ou seja, pode ser uma tendência. Porquê? Porque estamos a falar de pessoas, somos seres humanos. Se em Espanha já pesquisam dessa forma, porque é um mercado mais maduro, é um mercado digitalmente que já está um bocadinho, para não dizer muito, já está um bocadinho mais avançado que o nosso, ok, em termos de SEO e não só, mas é uma tendência. Então nós podemos utilizar esses dados, essa informação, para começarmos a criar essas novas subcategorias e estarmos a antecipar toda a concorrência. Ou seja, não vamos, se correr mal, ou seja, se em Portugal nunca pesquisarem por aqueles termos ou por aquelas subcategorias, não há problema nenhum, não acontece nada, fica lá na mesma. O que é que vai acontecer? Nada de especial. Portanto, isto para dizer que devemos utilizar e olhar com muita atenção as tendências das subcategorias pesquisadas nos outros países e depois tentar adaptar aqui, ir implementando, e assim desta forma vamos antecipando muito, muito mais cedo que a concorrência. Portanto, o André diz, no caso das Vans, não seria uma arquitetura ser Black Friday calçado Vans? Pode ser, André, sim, podia ser. E por que não Black Friday barra Vans? Porque tem que estar ali o calçado? Não sei. Pois isso era uma questão de ver ali, em termos de, se calhar não tanto arquitetura da informação, mas se calhar da própria plataforma onde estava desenvolvida a loja online. Mas sim, seria perfeitamente, dava perfeitamente, claro que sim, Black Friday barra calçado barra Vans, podia ser uma solução, ou então Black Friday barra Vans, também não haveria qualquer problema. Por calçado, é Vans. Sim, André, ok. Obrigado, André, mais uma vez. Começar a implementar esta estratégia já, a partir de janeiro, se quiserem, ou a partir de ontem, se quiserem. Começar a já preparar e implementar a estratégia, publicar tudo online, ou seja, a partir do momento em que detectamos tudo isto, colocar tudo online já, portanto, numa categoria ou numa ligado a um link que pode estar no fundo do site, por exemplo. E depois, uns meses antes, eu refiro aqui 3 meses, pode ser 4 ou 5, quanto mais cedo melhor, quando vamos preparar o Black Friday em lojas online, o Black Friday deve estar ali o mais destacado possível do lado esquerdo e no topo, ok? Isto seria o ideal, para quê? Porque ajuda-nos imenso a ganhar visitas, links internos, visibilidade, e vai-nos ajudar imenso no posicionamento para Black Friday para as subcategorias, ok? Portanto, eu recomendo isto, nem sempre é possível, que eu sei, há clientes que não gostam, há clientes que não querem, há clientes que diz que faz confusão, a plataforma por vezes não dá, então, mas o ideal seria, se nós quisermos fazer negócio, o ideal seria nas lojas online, colocar ali no menu principal, em vez de termos lá, por exemplo, homepage, colocar mesmo ali Black Friday. Tentar que fique o mais no topo possível, no canto superior esquerdo possível, que fique lá a palavra-chave Black Friday. E depois há aqui muitas outras possibilidades de implementarmos para esta época do ano, mas principalmente focar na intenção de busca do utilizador. Entretanto, o André pergunta, não iria confundir o Google na pesquisa orgânica? Não, André, porque neste caso, ao colocar Black Friday calçado Vans, seria a URL, mas nessa página da Vans, que está ligada a Black Friday, só vai ter calçado, vai ter Vans, sapatilhas, com descontos da Black Friday. E o Google sabe disso. Porquê? Porque iríamos complementar contexto, imagem, etc., produto, etc., que aquela página só fala de Vans com promoções da Black Friday. Portanto, não iria confundir o Google. Ok, André? Acho que respondi. Obrigado, André, por mais uma pergunta. E então, agora, avançando para Black Friday. Se tiverem perguntas, já sabem, podem comentar aqui no chat do YouTube. E já agora sigam-me também, sigam o meu canal se estiverem no YouTube. Obrigado, agradeço. Black Hat, vamos lá então. Eu queria saber aqui, gostaria de ter aqui algumas ideias com vocês que estão aí desse lado. Qual é a vossa opinião, se ouviram falar disto, se não ouviram, o que é que acham disto, se gostam, se não gostam, se já implementaram, se não implementaram, mas então, portanto, partilhem aqui a vossa opinião sobre Black Hat. Black Hat, no fundo, o que é isto do Black Hat? Vamos lá então. Black Hat é tudo aquilo que nós fazemos para conseguir melhorar o posicionamento orgânico do nosso website ou das nossas páginas web, assim é que é, em que vamos em contra aquelas diretrizes, as boas práticas que o Google recomenda. Todas aquelas diretrizes, todas aquelas práticas de spam que o Google refere, nós implementamos. Isso é considerado Black Hat. É quando implementamos essas técnicas. Então o Google não gosta, e então inventou aqui um termo chapéu preto, Black Hat, ou o que for. Portanto, já veio de há muitos anos este termo Black Hat. Ou seja, é que estamos nós a infringir as boas práticas do Google. Podemos ser penalizados e, como eu referi anteriormente, podemos ser, não diria banido, depende que tipo de Black Hat é que estamos a fazer. Há tipos de Black Hat que podemos ser mesmo banidos rapidamente, quando entramos em base de dados para colocar links em páginas web. Isso já estamos a falar de outras coisas, já nem é Black Hat, já são um tipo de coisas que não interessa nada. Mas este Black Hat, estou a falar do Black Hat quando nós implementamos algumas das técnicas de spam que o Google diz que são spam. Portanto, agora queria partilhar aqui com vocês este slide que partilho imenso, imenso mesmo. Porquê? Segundo esta pessoa da Google, ele diz que 60% da internet, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, é tudo duplicado. Ou seja, isto não sou eu que estou a dizer, isto não é invenção, isto não é nada. Isto foi mesmo partilhado por este senhor que aqui está, e ele está na Google há muitos anos e de vez em quando vai partilhando em palestras, vai partilhando algum conteúdo cá para fora sobre questões relacionadas com os motores de busca e como é que a Google avalia e essas coisas todas. Portanto, cerca de 100% de tudo que está na internet é duplicado. A roda já foi inventada, como eu costumo dizer, ok? E lembre-se que se a roda já foi inventada, então nós vamos ter que olhar para as coisas com olhos de ver. Lembrando mais um bocadinho, políticas de spam para a pesquisa Google. Google diz-nos que, mais uma vez, as políticas de spam detalham os comportamentos e as táticas que podem levar a uma classificação mais baixa ou fazer com que páginas ou sites inteiros não apareçam nos resultados de pesquisa Google. Ok? Portanto, o Google diz que se nós praticarmos aquelas técnicas que está ali do lado direito, nós podemos ser prejudicados. Muito bem. Então, se nós podemos ser prejudicados, vamos tentar perceber o que é que acontece aqui a isto. Excesso de palavra-chave. Portanto, o Google, eu comecei aqui por excessos de palavra-chave, sublinhei. Portanto, isto é uma política de spam que o Google diz para não fazermos. E o Google diz, excesso de palavras-chave, listas de números de telefone sem valor substancial, blocos de texto que listam cidades, regiões, blá blá blá, repetição das mesmas palavras ou frases com tanta frequência que acaba por não soar natural. Por exemplo, eles dão aqui um exemplo. Ou seja, excesso de palavras-chave. Mas vamos ver agora o seguinte. Isto são tudo websites que estão posicionados na primeira página de resultados do Google ligados a desentupimentos. E vocês podem fazer o exercício aí, portanto, aí no vosso computador, se estiverem com o computador, podem pesquisar por desentupimentos e vejam lá os resultados, entrem no, nos websites e vejam a quantidade de palavras-chave repetidas, como nós vimos aqui neste exemplo. Ou seja, o Google diz que, como vimos anteriormente, que nós não podemos e podemos ser penalizados por devido ao excesso de palavras-chave. No entanto, há sites que usam e abusam do excesso de palavras-chave. E olhando para o resultado do Google, eles estão posicionados na primeira página. Estão a receber cliques, estão a receber negócio, no fundo. É um bocadinho isto. Ok? Pronto. Primeiro ponto. Analisarmos, vamos estar aqui atentos e vamos analisar tudo isto. Agora, spam por links. Comprar ou vender links para fins de qualificação inclui o seguinte. Pagar por links ou postagens que contêm links. Trocar bens ou serviços por links. Enviar um produto a um usuário em troca de uma avaliação por escrito com um link, etc, blá, 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 etc. Ou seja, ele está-nos a dizer aqui, cuidado, vocês quando enviam uma press release para ser publicada por um blogger, cuidado que isso pode ser spam de links, etc, blá, 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 e podem ser, depois tem aqui um exemplo, podem ser penalizados ou podem cair no ranking. Muito bem, vamos então analisar. Mais aqui, se vocês precisarem por desentupimentos, vai lá aparecer uma série de conteúdos, uma série de posts, de artigos, em que pagaram para publicar. Portanto, do lado direito vemos ali uma publicação dessas, com o respectivo link de desentupimentos para uma empresa de desentupimentos. Ou seja, as empresas de desentupimentos estão a utilizar, a comprar, como é que o Google diz, spam por links, estão a fazer spam por links, para conseguir a prioridade do domínio principal marketeer, para conseguir alavancar o posicionamento das palavras-chave. Ou seja, e este tipo de websites é esta estratégia que fazem para conseguir chegar ao topo do Google. E conseguem. Mais, conteúdo copiado. Sites copiam e republicam conteúdo de outros sites sem adicionar conteúdo original ou valor, ou nem mesmo citar a fonte original. Sites copiam conteúdo de outros sites, sites que produzem feeds de conteúdo de outros sites, sites voltados à incorporação e compilação de conteúdo, blá blá blá, ou seja, conteúdo duplicado. Isto é um projeto nosso de testes, é 100% copiado. Nós não criámos absolutamente nada. Comprámos um domínio inspirado, apontámos para aqui. Fomos buscar o conteúdo a esse domínio inspirado, que não estava indexado, e criámos este projeto com texto, imagens, etc. As imagens fomos buscar ao Instagram. Os conteúdos, já é como eu já referi, vêm desse domínio que estava inspirado, que falava sobre a Costa Alentejana. Está posicionado para várias palavras-chave, na primeira página de resultados, para várias palavras-chave relacionadas com a Costa Alentejana. É um projeto nosso de testes e que correu muito bem, já está há muitos anos online e nós depois convertimos com afiliados. Mais, isto para dizer, vou falar de conteúdo duplicado. Conteúdo automático com spam. Texto que não faz sentido para o leitor, mas contém palavras-chave de pesquisa. Texto traduzido numa ferramenta automática, texto gerado com processos automatizados, texto criado com geração automática de sinónimo, blá blá, blá, etc. Conteúdo automático com spam. Esta é uma ferramenta que estamos a utilizar neste momento para um projeto de testes. É uma ferramenta de inteligência artificial. Só colocamos as devidas palavras-chave e algum texto e ele gera-nos imagens H1, H2, H3, texto com as palavras, quantidade de palavras que nós quisermos. Ou seja, inteligência artificial que nós estamos a utilizar. Exatamente aqui fazemos o mesmo também com este tipo de ferramenta. Escrevemos ali o texto e depois automaticamente é criada uma voz a falar exatamente aqui este texto e temos assim ficheiros de voz para implementar e complementar dentro das páginas web. Tudo para testes. Mais, outra ferramenta de inteligência artificial que cria títulos de forma muito rápida e depois temos aqui um projeto que está a ser todo ele criado só com ferramentas de inteligência artificial. O conteúdo está 100% original porque foi criado com ferramentas de inteligência artificial. As imagens, todas elas criadas com inteligência artificial, não são imagens copiadas, e o que podemos dizer é que, ao menos para cá, temos, isto são palavras-chave que rondam pesquisas no verão, como é óbvio, mais de 40, 50, 60 mil pesquisas em média por mês para cada uma das palavras-chave, e já temos uma keyword que, neste caso, já está posicionada no top 10, do Google. Portanto, conteúdo e um site gerado todo ele com inteligência artificial, site de testes criado por nós. Agora, redirecionamentos não autorizados. Cá em baixo, a vermelha, sublinhei que ao avaliar se um redirecionamento é não autorizado, confira se ele visa enganar os usuários ou os mecanismos de pesquisa. O que é um redirecionamento? É quando clicamos em determinado link, determinado texto âncora, e ele vai parar uma página web que nós pensamos que é uma coisa e afinal é outra. Isto é um exemplo. E vocês podem entrar neste site, o Descubra a Madeira. Vocês podem entrar aqui neste site, está aqui do lado esquerdo. Isto, portanto, isto aqui é um site e aqui é outro. E cá em baixo, ali um link Powered by Dynamic Web CMS. E esta palavra, texto âncora, Dynamic Web CMS, era um link quebrado. E alguém comprou, portanto, o domínio dynamicweb.pt. Estava livre. Então, o que é que fizeram? Criaram um pequeno projeto de corretores. Portanto, alguém, neste caso é um projeto até do Brasil, são produtos financeiros e produtos de investimento, mas que, portanto, aproveitaram o domínio que estava quebrado, aqui, ou seja, o domínio na altura existia, portanto, a empresa responsável que fez este website ou este projeto de Descubra Madeira colocou ali, isto foi criado também por Dynamic Web CMS. Então, mas depois o projeto se calhar acabou, e então isto ficou ali um link quebrado e o dynamicweb.pt desistiu. E ficou, portanto, livre para compra. Alguém comprou este domínio e está a receber links do site oficial da Madeira, neste caso Descubra a Madeira. Ou seja, para quê? Para posicionar aqui este projeto deles de investimento. Ok? Portanto, é assim desta forma que nós fazemos redirecionamentos e que está a funcionar neste momento para várias palavras-chave. Agora, para fechar, que já são 10 horas, não sei se tem alguma pergunta que queiram colocar. Antes disso, este é o meu projeto, membros.miguelbrandão.com, a pedido já há vários anos, já há muito tempo, de várias pessoas, muita gente. Miguel, porque é que não querias uma comunidade SEO? Porque é que não querias qualquer coisa, cursos? Então achei por bem, ok, é agora, este ano de 2022, que vou então criar uma comunidade. Ou seja, qual é o objetivo com esta comunidade? No fundo, é criar aqui SEOs, profissionais de SEO, juntamente comigo, onde eu vou estar online, para além tudo isto que estou já a implementar e a colocar tudo lá dentro da plataforma. Temos também uma comunidade, onde todos podem partilhar ideias juntamente comigo. Eu vou estar sempre, todos os meses, a criar projetos de nicho online e em direto só para a comunidade, onde a comunidade pode me perguntar porquê isto, porquê a compra de domínio, porquê este nicho, porquê que qual é a ter melhor template, qual é o tipo de conteúdos, ferramentas, etc, etc, etc. Portanto, e o objetivo aqui é criar uma comunidade de SEOs para quê? Para começarem a prestar serviços de SEO, para melhorarem, para aumentar o vosso conhecimento ainda mais de SEO, terem sempre a minha ajuda sempre que quiserem. E para além disso, dar a conhecer cá em Portugal, o SEO através de eventos. Para o próximo ano de 2023, estou a planear criar um evento presencial só com membros da comunidade, ou seja, os membros da comunidade serem eles os próprios oradores e partilharem case studies juntamente comigo e tentar, no fundo, é revolucionar e mostrar às empresas que o marketing digital não é só Facebook e Instagram. O SEO é extremamente importante. Portanto, estes são os planos de pagamento, só até 31 de dezembro. Um plano anual, um semestral e depois um plano anual para. Podem pagar em duas vezes. Mas porquê? Vocês podem perguntar porquê não mensal? Porque esta questão do SEO, quando começamos um projeto, em que eu vou também ajudar-vos, portanto, comprar domínios, vou tentar. Já tenho empresa parceira para vos dar descontos em alojamento web. Em domínios também, para vocês criarem projetos, para todos nós criarmos projetos de testes ou não, começarmos a ganhar dinheiro também com projetos de nicho, que se faz falta cá em Portugal. como já mostrei anteriormente, e o SEO demora tempo, ok? Tudo isto demora tempo. E um plano mensal não dá para nada. Ou estão comigo ou não estão comigo. Portanto, isto não é para curiosos, é para trabalharmos a sério. E era esta a comunidade que eu queria partilhar com vocês. E vou agora, a partir do dia 1 de dezembro, portanto, até 31 de dezembro, é isto para vocês que estão aqui a assistir online. É isto, são estes valores e são os primeiros a entrar na comunidade. A partir de 1 de janeiro, isto vai alterar tudo. Vou modificar valores, vou modificar os acessos. Não quero 300 pessoas nem 1000 pessoas, quero pessoas interessadas em evoluírem, portanto, nesta questão, em crescerem e partilharem informação. Tudo à volta do SEO. Portanto, é este o website, membros.miguelbrandão.com. Vamos falar de negócios digitais, mais como os e o domínios web de alojamento, utilizar WordPress, criar sites com WordPress, planeamento e análise de nichos de mercado, SEO on page, tipo de ferramentas, que é extremamente importante, descontos em ferramentas também. Já estou a negociar aqui com algumas plataformas para vocês, para dar o máximo de descontos possíveis, para vocês trabalharem com as melhores ferramentas de SEO que existem no mercado. Depois, as formas de conversão que existem atualmente através de afiliados para projetos que começam a receber tráfego, ok? Para começarmos aqui a rentabilizar esses projetos. Implementar estratégias de email marketing associadas a esses projetos para captação de leads, etc, etc, etc. Estas são algumas das ferramentas que vocês... que vou partilhar na minha comunidade a trabalhar com elas. Isto são testemunhos. Porque não se deve inscrever. Se pensar que é uma coisa fácil e que vou aprender SEO de um dia para o outro, esqueçam, não vale a pena se inscreverem, porque não é por aí. Isto vai dar imenso trabalho. Quem quiser entrar neste mundo do SEO, preparem-se, porque é um trabalho diário, contínuo, e pronto, eu vou estar sempre a apoiar-vos. E também, já agora, o mais importante é criarmos aqui, como já referi, uma comunidade para que possamos todos juntos criar projetos, nichos e crescermos no SEO. Okay? Isto faz falta, mais uma vez, não me canso de repetir que faz imensa falta. Depois tenho pequenos cursos, isto não é uma plataforma de cursos, mas tenho pequenos cursos, microcursos, de poucas horas, ou seja, vamos imaginar que tem dúvidas sobre o Search Console. Estão lá os cursos, estão lá os vídeos, são em videoaulas gravadas, está lá tudo. A diferença entre sitemaps XML e sitemaps HTML, a intenção de busca do SEO, como fazer indexação e rastreamento, o que é e para que serve e porque é importante. Depois também criar tudo isto, já está tudo, já estou a planear e outros já estão a finalizar. Portanto, desde o link building, desde o SEO para e-commerce, ou seja, no fundo é criar micro cursos com poucas horas para vocês terem acesso à informação o mais rápido possível de várias áreas dentro do SEO, inclusive também Black Hat. Okay? Inclusive também Black Hat, porque é uma área do SEO. Agora, claro que isto são questões, como eu referi há pouco, são questões que vocês podem ou não implementarem, mas isto é da vossa responsabilidade. Portanto, isto foi umas perguntas para tentar perceber se realmente valia a pena ou não criar uma comunidade, e de facto, pronto, pelos dados, percebi que sim, ter acesso a imensas coisas. Estes são os valores, basta, pronto, se vocês quiserem, depois, se quiserem saber e fazer parte da comunidade, como isto são os preços, para o meu e-mail, enviam toda a informação para este meu e-mail com os vossos dados para eu vos adicionar à plataforma e à comunidade, e também para vos passar a respectiva fatura. Posto isto, perguntas, dúvidas? Sim, João, isto vai ficar gravado no meu canal do YouTube, ok? Vai ficar até 31 de dezembro, vai ficar no meu canal do YouTube. Todo esta masterclass que falei desde o início até agora. Alguma pergunta que vocês tenham sobre a masterclass? O que é que vocês querem saber? O que é que não querem saber? Se está a chover desse lado, se não está, perguntem, coloquem questões, por favor, sintam-se à vontade. Para quem estiver no YouTube, neste momento estou a responder ao YouTube. Ok, João. Vou deixar aqui, portanto, esta é a página para vocês Se quiserem aceder. Alguma pergunta? Dúvida? Sobre a comunidade ou sobre temas que eu referi há pouco, sobre Black Friday, sobre Black Hat. Portanto, sobre a Black Hat, já agora deixe-me também reforçar que foram tudo testes que vamos implementando e percebemos que vai funcionando. Claro que não fazemos isto em clientes, como é óbvio, não é? Mas o Google não é perfeito e podemos aproveitar esses buracos, digamos assim, do Google para conseguirmos alavancar os nossos projetos. Mais alguma questão queiram colocar? Podem me enviar e-mail também para eu@miguelbrandão.com ou então miguel.brandão@slabs.pt ou sigam-me nas redes sociais, sigam-me no YouTube também. Para os primeiros, Bruno, sim. Ou seja, para estas primeiras inscrições até dia 31 de dezembro, sim, o valor irá ser sempre o mesmo. Depois, a partir de 1 de janeiro, é que vou fazer alterações, como já referi. Mas o valor da renovação será sempre o mesmo. Portanto, o Bruno Oliveira, já agora esqueci-me de partilhar aqui. O valor da renovação será sempre o mesmo. Sim, Bruno, como já referi. Para os primeiros inscritos. A Francisca, como vai ser contacto entre a comunidade? Vai haver mentorias de grupo, por exemplo? Podemos falar contigo? Sim. Vai ter tudo isso. Vai ter um chat, vai ter uma espécie de Facebook, não é bem o Facebook, mas é uma plataforma em que podemos interagir todos juntos. E como já referi, Francisca, eu vou estar online, se calhar mais do que uma vez por mês, a criar projetos, a falar de projetos, a falar de SEO para e-commerce, de Black Hat. O meu objetivo é que por mês nós consigamos, vocês acompanhem, implementando também, seja com projetos pessoais, seja com projetos até de uma empresa, da empresa onde trabalhem, melhorar tudo isso e eu acompanhar-vos. É esse o meu objetivo, eu acompanhar-vos e trocarmos sempre impressões, no fundo é chamado agora mentorias de grupo. Mas o meu objetivo é mesmo esse. É fazer esse acompanhamento. Obrigado, Francisco. Obrigado, Bruno, pelos comentários. Vou colocar. Já agora, para quem está aqui a assistir, digam por favor, ou coloquem se já fazem SEO, se já implementam SEO, seja projetos próprios, seja como freelancer, seja na empresa onde trabalham, se já implementam estratégias de SEO, ou então o que é que sentem de falta em termos de SEO, o que é que vocês, ou que vos faz mais confusão? Obrigado, André. Não sei se já viram, ainda não, Tiago Lousada, mas aqui para aprender. Boa, Tiago, boa. Ok. Perfeito, Tiago, claro que sim. Ok, primeiro aqui a resposta do Tiago. Excelente, Tiago, excelente. É assim mesmo. Gosto quando somos humildes. Aliás, como eu digo também, eu aprendo com todos. E eu aprendo, como já referi muitas vezes, para quem já me conhece, está aqui alguém que me conhece, estou sempre a aprender todos os dias, e tenho a minha fonte de informação onde estou tudo, praticamente, não diria todos os dias, mas estou sempre a implementar coisas para testar, para aprender, para saber como funciona, se funciona ou não, faz parte, quem está no digital é mesmo isto. Ok, André, mas é um nível ainda muito básico. Ok, tudo bem, mas então o objetivo então é crescer, é alavancar. Há falta de profissionais no nosso mercado de SEO. há muitos júniores, já agora, André, um nível básico, mas há muitos júniores, sim, e há falta de profissionais que saibam o que estão a... que tenham mais experiência e mais conhecimento de SEO. Quando digo mais experiência, é ter utilizado vários projetos, ou seja, não só projetos ligados a e-commerce, mas outro tipo de projetos. Okay? Quando tem já todo esse historial de diversas áreas de negócio, todas elas diferentes, isso enriquece-nos muito como profissionais de SEO. É mais até por aí. Isso é o mais importante. Agora, se é no nível básico, isso não há problema. Agora, o importante é que quando mexemos em vários projetos, vários negócios, isso é que é extremamente importante porque portanto, isso leva-nos a partilhar experiência e a ter outro tipo de análise que muitas vezes as ferramentas não nos dão e que muitas vezes nós, com pouca experiência, não temos essa noção. Ok, boa, João. Estou a implementar. Ah, boa. Boa, João. E obrigado pela presença, João. Acho que tivemos numa formação, se não estou em erro, João. Acho que sim. Acho que me recordo. Ok, muito bem. Queria agradecer a todos, já sabem. Vamos fechar. Ok, João, sim, é perfeitamente válido seguir essas indicações, sim, ok, é válido, como esse plugin RankMath, ou então o Yoast SEO também. No entanto, termos muita atenção, ok, que por vezes não quer dizer que se tivermos tudo bem feito nesse tipo de plugins, não quer dizer que estejamos bem posicionados. Mas pronto, para já é uma excelente ajuda, claro que sim. Sim, João, exatamente. Exatamente, não é, Edith? Exatamente. Bom, vamos então falar. Queria agradecer-vos a vossa presença, a vossa participação, vocês estarem aqui hoje. Já sabem, podem me contactar. @miguelbrandão.com, miguel.brandão@slabs.pt, ou no Facebook, Miguel Brandão, ou no Instagram, ou aqui mesmo no YouTube. Portanto, entre em contacto comigo. Alguma dúvida sobre a comunidade, partilhem também comigo. Este foi realmente a última Masterclass, e agora pronto, vou fazer um planeamento de Masterclasses para 2023, mas com a comunidade, pronto, não sei, vou ter que pensar, que ainda não pensei muito nisso, sinceramente, mas com a comunidade agora, vou-me dedicar mesmo 2023 à comunidade. Isso sim, é que para mim já devia ter criado as comunidades há mais tempo, porque muita gente está sempre a perguntar-me quando é que eu avançava com isto. E então agora sim, finalmente consegui criar uma comunidade. Bom, muito obrigado a todos, agradeço a vossa participação mais uma vez, e vemo-nos por aí, seja na comunidade, seja no Facebook, seja por outro lado qualquer. Desejo-vos umas boas festas, um excelente final de ano 2023, um poderoso ano de 22, assim aqui é, e um poderoso ano de 2023, e até qualquer dia, ok? Abraço, obrigado a todos.